cá estamos para mais uma conversa. Eu que sou José Luís Peixoto e a minha mãe aqui ao meu lado, que é a menina Alzira.
Boa tarde.
Olá, boa tarde. Olha, estive aqui a pensar, e como nós estamos agora a entrar no bom tempo, nestes sábados e domingos, agora em que muitas vezes se passa aí por carros, em que vai tudo em fila a apitar, lembrei-me de falarmos de casamentos. Já pensou? Você já foi a um bom número de casamentos ao longo da sua vida?
Noutro tempo, e há muitos, agora já não vou a coisas dessas.
Também já não há muitos, não é? Porque acho que as pessoas acaso, também já não fazem assim casamentos da mesma maneira.
Deixou de haver casamentos. Deixou realmente de haver casamentos. Noutro tempo fui a muitos.
Houve aí um período em que, assim, num ano ia a vários, não?
Claro. Íamos a 4, 5.
Lá nas Galveias havia muitos casamentos.
Claro, era por todo lado.
Lá há uma série de, assim, de tradições que provavelmente ali na região também acontecem, mas que se calhar não são assim em todo lado.
Mas lá naquela zona é assim em todo lado.
Para já, os convidados da noiva e do noivo vão para a casa dos respectivos... Que os convidaram, não é?
Pois, os convidados do noivo vão para a casa do noivo e da noiva vão para a casa da noiva.
E como é que é quando lá chegam?
Depois.
Quando lá chegam, na casa, respectivamente na casa do noivo e da noiva?
Agora já se usa comer alguma coisita, dantes não. Dantes ficavam cá só à porta.
Pois, mas esse dantes já é muito longo, porque nos anos 80 já se comia qualquer coisa.
Pois, mas claro.
Não é? Nos anos 80 já foi há quase 40 anos. Mas pronto, claro. Na sua infância ficavam só à espera.
Ficavam à porta.
E depois?
E depois...
Cada um acompanhava o noivo e a noiva?
Rapaz, já nem me estou a recordar como é que era. Agora estou muito...
Então, mas não se recorda que o pai da noiva que ia pelas ruas com a noiva?
Eu acho que o noivo depois vinha da casa dele até à da noiva.
Ah.
E depois seguiam com os respectivos convidados. E depois seguiam todos para a igreja,
em
a
conjunto.
Noiva com o pai à frente e o noivo cá atrás com os padrinhos, com essas pessoas, era assim.
Porque há aquela outra forma que agora também é muito usada e que eu sempre, pronto, vê-se nos filmes, que é do noivo à espera no altar.
Não, não, naquela altura o noivo
ia em conjunto.
Para a casa, não entrava na casa, ficava cá na rua.
Pois.
Com os convidados dele.
E aí já havia a noiva.
Depois a noiva vinha de lá, ia à frente, e o noivo ia atrás, e os padrinhos e os convidados.
Pronto. E aí já iam, então o primeiro momento em que o noivo via a noiva era quando ela saía de casa.
Era quando saía de casa, exatamente.
E depois, lembro-me de se fazer essa travessia pelas ruas, não é? Com umas casas mais perto, outras mais longe da igreja.
Eu já nem estou a ver bem a situação, mas desconfio que era assim.
Mas havia, lembra-se de ir pelas ruas, ou
claro,
não?
Claro, lembro-me perfeitamente de ir para as ruas.
E as pessoas que não eram convidadas estavam todas a ver,
toda
a passagem?
A gente a ver... O casamento a passar.
Aquele momento de ver as roupas de toda a gente,
claro,
não é?
Claro, claro.
A ver como é que iam a noiva, claro. Que é sempre a principal.
Depois, as pessoas que viviam longe da igreja, eram um esticão até à igreja.
E então naqueles dias de calor, não é?
Claro,
até
claro.
Porque isso também era sempre ali uma coisa, se calhar já perto do meio-dia quase.
Mas os casamentos eram muito diferentes noutros tempos do que são agora.
Então conte lá, como é que eram esses primeiros que se lembra?
Para já havia o almoço, mas o almoço ainda estava com os convidados divididos. O almoço da noiva era na casa da noiva e do noivo na casa do noivo.
Então ainda não tinha havido a cerimónia nessa altura?
Ainda não tinha havido a cerimónia, era antes.
Esses eram os casamentos de quando era criança e adolescente.
Quando eu era nova.
Pois.
Depois havia o almoço e a seguir havia o casamento, a seguir era o copo d'água, com toda a gente já junta a partir daquele momento do casamento.
E nesses casamentos nunca havia restaurantes, não é?
Era sempre... Nesses casamentos as coisas eram... caseiras, eram feitas por cozinheiras, pessoas...
Contratavam-se essas
contratadas
pessoas.
Contratadas e tal.
E fazia-se bolos, fazia-se tudo. Começavam a fazer logo com antecipação, não é?
Essa semana era uma azáfama.
Pois,
até as pessoas iam ajudarem.
Pois.
Eu às vezes também ia ajudar.
A casamentos.
Os casamentos. Aos nossos conhecidos.
Pois, pois, pois.
Até assim, miúdas... Eram aquelas que levavam os bolos para o forno, que havia essa atividade das pessoas estarem a fazer bolos.
E depois de irem pôr no forno.
Pôr no forno, depois trazer os cozidos do forno.
Havia os tais fornos coletivos que já falou.
Não,
ou eram fornos
nesses,
privados.
Era exatamente nesses.
Nesses coletivos?
E também nas padarias.
Nas padarias.
Os bolos, fora das horas do pão.
Mas tinha de ser à noite. Que era. Ah, não, eles próprios acendiam o forno para isso.
Pois.
Arranjavam
mas
lenha e tal.
A grande maioria era nos fornos coletivos.
Ah, também.
A grande maioria.
Tinham de arranjar lenha para esse propósito.
Mas as mulheres que estavam a tomar conta dessas... do que cozer o pão, é que tomavam conta também dos bolos.
Ah, também ficava.
E eu lembro-me de ser miúda e andar a acartar os bolos para o...
Pois. Para já havia forno. Bolo da noiva nessa altura?
Claro que havia bolo da noiva.
Ah. E como é que era, por exemplo, a fazerem os vestidos?
Ah, isso era...
Da noiva, por exemplo.
Isso era tudo, comprados os tecidos e costureiras a fazerem.
E,
nesse tempo não havia prontos a vestir.
E as pessoas levavam...
As pessoas compravam os tecidos e as costureiras faziam.
E as pessoas levavam, os convidados levavam as melhores roupas que tinham?
Claro.
Ou compravam novas, ou faziam novas?
Ai, cada um
se fosse o pai da noiva era diferente do que se fosse um convidado mais
claro,
comum,
mas
não é?
As pessoas em geral, toda a gente... se enfeitava o melhor possível.
Mas o casamento também era uma situação importantíssima, não é? Para toda a família.
Claro, claro.
Para os próprios noivos, mas também para os familiares todos, não é?
Claro, era uma das coisas mais importantes.
Nessa altura já batiam com os coisas, com os talheres nas garrafas e nos copos para darem beijinhos ou não?
Não me lembro
se
disso.
Se calhar não, não é?
Eu só me lembro, era da atividade dos bolos, que era tudo feito à mão, a bater os bolos, aqueles alguidares enormes.
Mesmo as claras em castelo,
tinha
de ser tudo à mão.
Tudo. Era tudo manual. E depois as outras. Era uma semana de brutal
incrível.
Trabalho.
E tinha de ter ali mesmo bons braços, por isso é que era preciso aquela juventude.
Claro,
para fazer de máquina.
Tinha que haver muita gente e muita gente que tivesse capacidade para trabalhar,
pois.
Porque era uma semana de muito trabalho.
Pois.
Matava-se borregos, matava-se galinhas, arranjavam-se as galinhas. Tinha que se depenar
tudo.
Era uma grande atividade aquela
semana.
Aqui
envolvia ali muita mão de obra.
Claro, montes de mão de obra. E então a história de fazer os bolos, eram certos bolos que nunca podiam faltar nos casamentos.
Quais eram?
Por exemplo, tortas, cavacas.
E cavacas deve ser difícil de
cavacas,
fazer, não?
Cavacas, que era muito raro fazer-se.
Pois.
Havia cavacas, havia outra espécie de bolos.
Alguma vez fez cavacas?
Eu fiz duas ou três vezes cavacas.
Deve ser difícil de fazer,
porque
não?
Porque aquilo é ovos e depois... Eu já não me lembro da receita... mas desculpe, não levava farinha.
Eu estou aqui quase a fazer 50 anos, nunca havia fazer uma cavaca, porque já cavaca deve ter sido há muito tempo.
E olha que é um dos bolos que eu gosto, é de cavacas.
Eu sei.
Um dos bolos que eu prefiro.
E ficavam boas essas cavacas?
Aquelas ficavam boas quando ficavam,
pois.
Quando resultavam, porque realmente o segredo era bater os ovos,
pois.
Porque aquilo depois ia a cozer e ficava aquela coisinha oca,
claro.
Mas não levavam açúcar.
Então,
porque depois tinha que se fazer uma calda,
pois, aquela calda
fora.
Branca que ainda é o que levam, não é?
E tinha que se fazer uma calda por fora.
Pois, pois.
Mas era uma espécie, era por exemplo bolo de bacia, que era
que
um bolo
é esse?
De mel e azeite. Era esses bolos assim.
E depois havia assim também umas bebidas, não? Os licores.
Claro, uns licores. Pronto, umas coisas dessas.
Pois. E aquilo constava do almoço e o copo d'água?
Não, constava do almoço, o copo d'água e o jantar.
Ah, o jantar também.
O jantar.
E era diferente do almoço?
Ah,
a comida era diferente?
O jantar era muito diferente. As comidas eram sempre as mesmas.
Ah.
O almoço começava por um sarrabulho.
Epa,
que é
mesmo
uma coisa que se faz com o sangue
do
cozido das ovelhas, dos
das
borregos,
ovelhas.
Dos borregos.
E
era do borrego.
Ia ser potente essa comida.
E era
para o almoço.
O sangue cozido e cortado fininho e fazia-se com batata
e
carnes, claro.
Pois.
Aqueles miúdos do borrego.
Pois, pois.
Quer dizer, aquelas coisas assim.
Sim, 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 dos miúdos. Aqueles órgãos.
As vísceras.
Exato, exato.
E então, depois, começava-se por comer isso, a seguir havia uma miga de miolos. Dos ditos animais, mas
migas de pão com miolos.
Exatamente, com miolos e
dos borregos.
Dos borregos. E era, por exemplo, as costeletas dos borregos fritas com a dita miga. Não me lembro se era mais alguma coisa, mas estas duas coisas lembro-me perfeitamente.
Havia
muito. Que eram.
Pois, porque ali naquela zona também muitos rebanhos, né?
Claro, então era tudo à base de borregos e de galinha.
Ah.
Depois, já não me lembro se havia mais alguma coisa, mas destas duas estou-me a recordar. O jantar era completamente diferente. Começava-se por comer uma canja de galinha, das galinhas que se matavam.
Pois.
Começava-se a comer uma canja de galinha.
Com arroz?
Não, acho que era uma massazinha fina. Depois, assim, uma pedidezinha, uma coisa dessas. Depois, a seguir, era uma espécie de um cozido de carne, de borrego.
Epa, para o jantar.
E de enchidos. De enchidos.
Só sair de lá com uma barrigada.
Era exatamente, era um cozido com os bocados de carne de borrego e os enchidos.
Pois.
Chouriços, farinheiras, coisas dessas,
pois, pois,
assim.
Pois.
A seguir ainda havia um prato que era arroz tostado no forno e galinha corada.
Ah, isso devia ser ótimo.
Eram as galinhas coradas.
Pois, pois.
E arroz tostado, assim, nos tabuleiros.
Mas isso aí era mesmo tirar a barriga de misérias nesse dia. Era uma comilaina.
Claro.
Tinham de começar a jantar cedo.
Claro.
Para o jantar se estender um bocado, porque senão...
O jantar era diferente do almoço.
Poças. Depois isso mudou um bocado já nos anos 80, acho que eu apanhei, já eram muito diferentes desses.
Já começaram a contratar restaurantes.
Sim,
os
mas
restaurantes
ainda antes disso.
Eram completamente diferentes, eram comidas.
E depois havia aquela história que eu também não sei se é mais da minha memória, já dos anos 80 ou se nesse tempo já havia, que era depois ia tudo fazer umas partidas aos noivos.
Ah, mas isso desconfio que ainda hoje se faz.
Iam lá, por exemplo, à cama da noite de núpcias e enchiam-na de açúcar e metiam para lá assim metiam os lençóis de uma maneira estranha, que aquilo quando se abria depois, estava tudo.
Depois até havia o grande hábito do pessoal ir ao pé da casa dos noivos.
Ah, pois.
No fim.
Cantar.
Cantar.
Exato. Fazer para lá barulho.
Entretanto, o noivo lá abria a porta e lá lhe dava mais bebida e havia sempre os bolos já preparados
para essa
atividade. Pois. Quando o pessoal já estava assim um bocado alegre e então culminava a cantar e...
Pois, cantar, lembro-me disso, isso ainda havia
quando
também.
Quando abriam a porta não parava a cantoria.
E você, quando se casou, também teve almoço e tal? Alguma coisa?
Ah, claro, também se comeu.
Quando é que foi, nesse caso?
Ah, foi na casa da minha madrinha.
Muito diferente foi o casamento da Alzira, por exemplo.
Ah, esse tinha uma imensidão de gente.
Esse já é um casamento típico dos anos 80.
Claro, esse tinha uma imensidão de gente.
Foi nos anos 80, para aí o quê? 86 ou 87, não é?
Acho que era.
Foi para aí nessa época, que era uma época também de grandes casamentos emblemáticos ali nas Galveias.
Opa, o casamento dela era uma imensidão de gente.
Pois, muitos convidados de um lado, do outro lado. E houve na altura um restaurante que veio de Santarém, não foi?
Claro.
E lá nas Galveias, um dos lugares onde também que toda a gente costumava fazer o copo d'água e essas festas era
na Fundação.
Na Fundação, no Salão da Fundação.
No Salão da Fundação, foi o casamento dela.
E muita gente, não é?
Claro,
era um lugar onde havia muitos casamentos na altura lá. No caso dela, tivemos de ir ali ainda um bom caminho até à igreja, que a igreja era longe.
Até lá
à Fundação também.
Atravessou
as Galveias de uma ponta à outra.
Que, claro, era tudo longe.
Olha, pelo menos dava para abrir o apetite, porque nessa altura já havia aquela mesazinha que se preparava para os convidados, mas o almoço já era sempre depois, nesses casamentos.
Pois, nessa altura já não havia cá coisas à parte, as comidas
era tudo incluído
na hora do casamento.
Bem, havia o almoço e normalmente a mesa do copo d'água até já estava lá, mas se comia mais tarde.
Exato. Era aí, por exemplo, o casamento era, por exemplo, às 2 horas,
uhum,
e o copo d'água era para aí às 6 ou 7.
Sim, mas...
Depois, a partir dessa altura, as pessoas já não tinham fome.
Muitas vezes até se atrasava as cerimónias e as fotografias, que também não falámos aqui das fotografias, da grande sessão de fotografias que nunca mais acabava. E o almoço até já era um bocado tarde, o pessoal já estava cheio de fome.
Porque,
não era?
Porque depois estava meio dia a tirar fotografias.
Não me lembro se foi esse o caso da Alzira, mas havia muitos que eram assim.
É, a maioria era assim. A maioria era
toda a
assim.
Gente, toda a gente tinha de ser fotografada, né? Opa, individualmente.
Isso era a maior seca dos casamentos, era as fotografias.
Mas havia aquela fotografia coletiva que era muito engraçada, sempre. E depois a seguir havia aquela grande sessão de fotografias, cada convidado com os noivos, cada convidado com os noivos e os pais dos noivos, depois os pais,
claro,
dos noivos, os padrinhos.
Era um tempão.
Todas as combinações possíveis.
Era,
não?
Um autêntico tempão.
Mas as sessões fotográficas começavam logo em casa. É?
Claro, claro.
Em que a noiva começava a tirar aquelas fotos em que estava punham-lhe lá um pensamento a pensar no noivo, não é? Assim, uma imagem do noivo. Uma das melhores que eu já vi é a noiva a olhar para a televisão e meteram lá a imagem do noivo na televisão. Mas isso já é tudo já mais contemporâneo. Se bem que, por exemplo, a Alzira teve uma coisa espetacular, que foi uma coisa que começou a existir nessa altura, que foi um vídeo.
Ah, pois foi.
Ah, foi um vídeo, mas foi um vídeo feito completamente amador.
Claro.
É? Aliás, esse vídeo tem uma coisa espetacular, que é um grande clássico desses vídeos, que é imenso tempo de gravação a gravar os pés. andar, só a andar e a falarem, não é? Porque se esqueciam da máquina.
É verdadeiramente amador.
Esqueciam-se da máquina a filmar e então há aquele caminho que agora, hoje até a pessoa vai ver, até é interessante as coisas que as pessoas diziam, etc. Mas cada vez há menos casamentos. Você não tem netos casados? Também?
Pois!
Ainda não foi a nenhum casamento com uma avó do noivo ou da noiva?
Para grande pena minha!
Está cheia de vontade.
Deixou de haver casamentos, passaram de moda.
Mas já sabe que atualmente em Portugal a grande maioria dos casamentos dá em divórcio, por isso o pessoal também precave-se, não é? Também não vai se pôr nesses grandes gastos e nessas grandes cerimónias.
Claro,
não é?
Ainda há um casamento por outro.
Sim, mas sim,
são
sim.
Os menos.
Pois, já não é muito comum.
São os menos, mas há um casamento por outro.
Sim.
Mas eu, olha, não tenho nem bisnetos, nem casamentos, nem coisa nenhuma.
Tem tempo. Ainda há muito olha, tempo ainda. Muita
quero,
água para correr debaixo da ponte.
Eu quero que cada um faça aquilo que tiver vontade e que sejam felizes.
Então qual é que é a sua opinião acerca das pessoas juntarem-se sem se casar?
Oh, para mim, isso não me aquece nem me arrefece.
Mas mudou de opinião, provavelmente ao longo da idade.
É
já
claro.
Viu isso de outra maneira,
é
ou
claro
não?
Claro que eu sou do tempo em que isso era muito mal visto.
Pois, e foi criada nessa mentalidade, não é?
Eu tenho uma mente aberta. Olha, aceito tudo o que os outros quiserem, desde que não interfira com
pois.
Valores mais fortes,
pois.
Que é o caso... Que não nem interessa a ninguém, a nascer aos próprios.
Pois.
E esse, opa, essas coisas, epá, não me aquece nem me arrefece.
Se bem que aqueles casamentos, depois também havia aquelas pirâmides de camarões, já
claro,
nos anos 80,
claro,
né?
Claro.
Aquelas que faziam aquelas pirâmides de camarões, depois havia também... aqueles pudins molotov,
mas eu lembro perfeitamente de certos rituais que havia nos casamentos, por exemplo, mesmo os não convidados podiam ir ver a casa das noivas.
Ah,
iam ver a casa.
Abriam a casa.
Abriam a casa e qualquer pessoa podia ir ver.
E isso também era um trabalhão, a casa ter de estar pronta.
A casa estava equipada. E depois as pessoas iam fiscalizar.
Uma coisa engraçada, não é? A casa que é um lugar, pronto, privado da vida pessoal, mas a comunidade tinha o direito de ir ver a casa dos outros, o que é que lá tinham,
claro,
os objetos,
claro,
não é?
Claro.
Pois, mas isso é muito engraçado.
Por acaso, até havia uma coisa que costumavam fazer, era estar expostas, faziam-se uma coisa...
A expor,
assim, era por exemplo uma espécie de umas prateleiras, mas todas forradas e tudo assim.
Mas dentro da casa?
Já dentro da casa e depois expunham lá as prendas que davam, porque nesse tempo que eu estou a dizer, não era o uso de dar-se dinheiro.
Pois.
Toda a gente comprava uma coisinha e dava uma prenda e eles depois expunham as prendas. E até o nome das pessoas que tinham dado.
E ficava ali, também era uma responsabilidade, a pessoa era também julgada pela prenda.
As postas, as prendas.
Depois, a partir de certa altura, era mesmo aquele envelope com notas, não é?
A partir de certa altura, ninguém começou a dar prendas, porque ninguém está interessado nisso.
Pois.
Hoje em dia, a tua irmã já foi a vários casamentos em que havia uma lista.
Sim.
Que eu que achava muito melhor, porque a pessoa só comprava coisas
que são necessárias.
Que dessem jeito.
Claro.
Porque às vezes as pessoas ficavam cheias de coisas que nem lhe faziam a mínima falta.
Pois. Iam depois para as quermesses, para
a
rifa.
Mas a tua irmã já foi a vários casamentos que obteciam uma lista que os noivos tinham feito. E eles depois escolhiam. E aquilo estava numa casa qualquer,
pois.
E escolhiam e
sim,
pagavam.
Sim, uma loja tem lá
loja
a lista.
Qualquer, uma loja.
Pois.
A tua irmã já...
nessas coisas é sempre complicado a pessoa saber se está a dar um presente grande demais, pequeno demais, não é? Nunca claro. Sabe bem qual é que é a bitola.
Principalmente uma peça pode agradar, pode não agradar.
Pois, se for assim uma
claro.
Coisa. Se bem que nessas listas às vezes são muito específicos, não é? Dizem mesmo exatamente o que é que querem já com a marca
e
tudo.
Há pessoas que escolheram um faqueiro e a pessoa podia escolher peças do faqueiro.
Ah.
A pessoa tinha escolhido um faqueiro de categoria.
Certo, certo.
Sempre.
Pois.
E a pessoa podia escolher uma colher de arroz.
Claro, as diferentes peças.
Uma coisa dessas assim.
Mas agora.
Várias coisas. As pessoas podiam comprar 6 colheres, 6 garfos, coisas assim. Podiam escolher.
Antes, uma coisa que era rara, que nós até já falámos noutras conversas, era a lua de mel, não é?
Ah, pois.
Mas atualmente
isso.
Toda a gente quase tem lua de mel, não é?
Coisas que nem se falava.
Lá nas Galveias também há uma forma de, assim, das pessoas se juntarem que é muito engraçada, que era quando fugiam.
Ah, pois.
Muitas vezes, não é? No meu tempo era de mota. É? Chegavam, recolhia a noiva,
a
namorada, recolhia a namorada e saíam de mota, não era? Retiravam-se, voltavam passado uns tempos, já estava tudo, tinham fugido, não era?
Claro.
Fugiram, mas voltavam sempre, não é? Quando fugiam, mas regressavam. Já com o casamento estabelecido. Aí depois já oficializavam ou não, né?
Olha, são modas e certas alturas.
Essas das fugas já não deve acontecer.
Até quando a gente olha, até acha assim um tanto quanto ridículas,
não,
mas na altura.
Fazia sentido.
Fazem sentido porque é a moda atual.
Pois, aquela das fugas era espetacular, não era? Fugiam e pronto, então não sei o quê, fugiram. Pronto, andam em fuga. Andam em fuga durante 2 ou 3 dias, depois voltam.
Mas os pais ficavam verdadeiramente desgostosos.
Claro, claro.
Os pais gostavam muito
a aceitarem. Pois.
Ficavam verdadeiramente desgostosos.
Pois.
Mas agora, olha.
Mas e os pais também tinham muito a dizer com quem é que as pessoas se casavam ou não?
Não, isso é já de muito antes.
Bem, mas há sempre uma história ou outra, não é? De uma pessoa em que os pais nunca aceitaram e que foi sempre um conflito.
Pois,
não é?
Mas isso é sempre coisas que podem acontecer até nos dias de hoje.
Pois, claro, claro. Mas é. Enfim, mas muitas vezes essas das fugas também tinham que ver com uma certa discordância dos pais, não é? Não gostavam do namoro, por exemplo.
Ou falta de dinheiro, muita coisa podia.
Pois, resolvia-se o assunto assim mais facilmente. Tá bom.
Mas é claro que as coisas na sua altura própria tinham sentido.
Pois.
Agora essas coisas já está tudo ultrapassado.
Muito bem. Então, olha, vamos aqui também fugir desta vez, mas voltamos já muito em breve. Tivemos esta conversa, desejamos felicidade para os noivos. Não sei se temos alguns noivos a ouvir-nos. Se tiverem, deem notícias e nós enviamos um grande abraço e vamos nos despedindo.
Até à próxima.
Até à próxima. Deus.